de deputadas e senadoras. É um número muito pequeno. A gente não consegue falar sobre uma democracia plena e forte sem uma participação maior de mulheres na política. Tem muitos países vizinhos nossos, cito Equador, México, que já estão debatendo e já aprovaram a paridade entre homens e mulheres dentro das assembleias nacionais e dos congressos. Ou seja, nesses países tem 50% de homens e 50% de mulheres. Uma realidade muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Mulheres também, isso já é um indício, inclusive, de uma violência. Se a gente pensar por outro lado, mulheres também, mesmo eleitas, são invisibilizadas, muitas vezes, e elas não ocupam cargos de liderança dentro do Congresso Nacional ou das comissões ou em outros cargos importantes, mesmo nas lideranças dos próprios partidos. Então, além de toda essa subrepresentação de mulheres no Brasil, que já é um indício forte da violência política contra as mulheres, há também ações que elas vão sofrer quando elas são eleitas e trabalham dentro de seus mandatos ou durante a campanha eleitoral ou pós, inclusive quando elas desistem dessa vida política. Quais são essas violências? Uma série de violências. Elas são desqualificadas em seus discursos, têm tentativas de deslegitimar seus próprios mandatos, elas são caladas, microfone cortado, elas são empurradas, muitas são vítimas de assédio, ameaças de estupro, ameaças de morte. Obviamente, vamos entender, isso é muito importante, homens e mulheres vão ser vítimas de uma hostilidade que existe na política brasileira e em geral no mundo. Mas se a política é hostil para homens e mulheres, como que a gente nomeou essa violência política contra as mulheres? Tem um termo que a gente chama de violência política e eleitoral, que é a que vai atingir homens e mulheres, principalmente homens, porque eles são a maioria dentro da política brasileira, mas também há uma raiz do machismo e de como a gente trabalha essa masculinidade dentro da sociedade que vai fazer com que os homens sejam violentos com eles mesmos. Só que o que a gente está falando aqui é uma outra violência não secundária, extremamente importante, que vai atingir mulheres pelo fato delas serem mulheres. Então, essa violência é baseada em gênero. Então, é falar que uma mulher é burra, falar que ela não sabe o que está fazendo, que ela não deveria estar aqui, que ela deveria estar em casa, lavando a louça, cuidando dos filhos. A violência política contra as mulheres é o entendimento de que o espaço de poder não pertence às mulheres, e sim aos homens. E muitas vezes a consequência dessas ações violentas é justamente substituir mulheres por homens. Se a gente não tem mulheres dentro do Congresso Nacional, dentro da política, dentro das câmaras municipais, discutindo o que entra na agenda, o que não entra, quais são os projetos importantes para o nosso país, a partir da necessidade de mulheres também, creche, acesso a hospitais, saúde, assuntos específicos, a gente não tem como falar sobre uma democracia plena, que aí eu respondo a pergunta que você me fez.
Agora, Cris, qual foi o principal resultado dessa oficina e quais são os próximos passos dessa campanha?
Então, Mauro, é bacana você perguntar isso, porque a gente está com essa campanha, né? Foi uma primeira iniciativa dentro da campanha, Políticas Seguras nas Redes. E a gente lançou durante o exercício que fizemos na terça-feira aqui, que congregou jornalistas e influenciadores digitais, nós lançamos um e-book, que é uma espécie de cartilha, orientando comunicadores, formadores de opinião, como que eles devem cobrir os casos de violência política, ou seja, quais são as melhores estratégias, para você não revitimizar as mulheres que sofreram esses ataques, para você dar essa dimensão, como a Thaís falou, muito bem, essa dimensão coletiva deste crime, que não é um crime que atinge, individualmente aquela mulher específica, mas é um crime que cria um medo coletivo, um receio coletivo no segmento para todas as mulheres, de entrarem na política. Você tem, então, estratégias que nós vamos condensar nessa campanha de orientação para esse público de formadores de opinião, mas também orientações para o público em geral, Todo esse material vai estar disponível num hot site. Então, nós vamos lançar a campanha provavelmente agora no mês de junho. E além desse material educativo, nós vamos ter materiais que podem ser disseminados nas redes sociais, né? Então, cards, postagens, carrosséis, porque a gente acha que esse é um momento importante para esse tema ser trazido, e também por isso, né, nós estamos fazendo essa série de programas aqui de Mulheres de Palavra falando sobre a violência política, porque nós estamos num ano eleitoral. E mais ainda, falando sobre violência política digital, que é o tema específico da nossa campanha, né, Mulheres Seguras nas Redes, né, porque nós temos observado, e várias pesquisas, né, a gente já falou disso no outro programa também, tem indicado que há um aumento crescente desses ataques no ambiente digital. E uma série de novas estratégias, né, de, vamos dizer assim, silenciamento, de deslegitimação das mulheres dentro do ambiente específico das plataformas de mídias sociais. Por isso que o foco da campanha é esse, né? Então a gente vai ter também notas técnicas que estão sendo produzidas, né, pelas nossas especialistas contratadas, a Letícia Sabatini, pela Lu Belin, que são outras, né, especialistas contratadas dentro desse projeto com a delegação da União Europeia. E para o ano que vem, após o período eleitoral, então, a ideia também é que a gente consiga realizar aqui na Câmara dos Deputados um seminário internacional com especialistas, né, e parlamentares para discutir soluções e iniciativas eficazes de prevenção da violência política, que dentro de uma perspectiva que a Thaís trouxe, né, da gente pensar que é um crime coletivo, que não é apenas um ataque direcionado àquela mulher naquele momento, porque afeta, né, a forma como todas as mulheres vão ingressar, vão ter disposição de entrar, né, na disputa política, você tem aí uma necessidade de ações educativas efetivamente, né? E a Câmara dos Deputados tem essa missão também, né, de educação para a cidadania, de educação para a democracia. Então, nós acreditamos que o Observatório pode colaborar, e essa campanha é uma das iniciativas que nós temos nesse sentido.
Muito bem, agradeço muito a Cristiane Bernardes, nossa colunista aqui do Mulheres de Palavra, e também a jornalista Thaís Fascina, que é pesquisadora desse tema da violência política de gênero, pela sua participação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Mauro. Até
obrigada.
Mais.
Obrigada a todos e todas.
8 horas e 25 minutos, continuamos a falar sobre a aprovação do relatório final com o fim da proposta, com o fim da escala 6x1 da jornada de trabalho, reduzindo a jornada de trabalho para os trabalhadores de todo o Brasil. Nós vamos detalhar essa proposta agora com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é autor da proposta aprovada e já está na linha aqui com a gente. Deputado, como vai, senhor? Tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Super feliz com essa conquista histórica dos que mais trabalham no Brasil e menos ganham, que são 37,8 milhões de brasileiros que serão contemplados com esta grande revolução constitucional, democrática, de dobrar o tempo de descanso, de qualidade de vida, de tempo de qualidade para esses brasileiros e brasileiras. Portanto, uma felicidade enorme no dia de hoje.
Deputado, primeiro é parabenizar o senhor, né, pela aprovação da proposta. Eu gostaria que o senhor relatasse aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, quais são os pontos principais desse projeto, o que foi mudado, houve alguma mudança de última hora no relatório, na votação no plenário, o que vai mudar na vida de empresas e de trabalhadores?
É um regramento simples. A nossa Constituição Cidadã de 88, ela traz no artigo 7º a jornada semanal de trabalho, o seu teto. Lá tem previsão de 44 horas. O que nós fizemos? Reduzimos para 40 horas, com uma transição de 12 meses. Ou seja, quando ela for promulgada, em 60 dias, entra em vigor o novo teto semanal de trabalho no Brasil, que passa para 42 horas, depois 12 meses, ou seja, um ano após a promulgação, reduz para 40 horas semanais. Mas ela traz uma grande novidade, e eu diria mais revolucionária do que a Constituinte de 88, a Constituição de 88, porque nós dobramos o tempo de remuneração semanal do trabalhador, o descanso remunerado. No inciso 13, hoje, agora inciso 15, traz 2 dias de descanso semanal remunerado. Ou seja, toda a combinação de jornada, de escala, terão que garantir esse direito de qualidade para os trabalhadores brasileiros. Então, mudamos para 2 dias. O que vai acontecer na prática? O Brasil já tem 114 combinações de grade horária de trabalho dia e de escala. Então, vão surgir novas escalas, novas jornadas. Tem muito hoje no comércio, na saúde, na segurança pública, a chamada escala 12x36, que cresceu muito. Então, e o trabalhador gosta, que ele trabalha um dia, ele trabalha 12 horas e folga 36, um dia e meio. Então, ele fica um dia em casa. Então, tem proposta de supermercado agora, falando que vai fazer 4x3, o trabalhador vai trabalhar 10 horas, 4 dias, descansa 3. Ou seja, nós vamos melhorar muito o tempo de qualidade desse trabalhador, dessa trabalhadora, com a sua família, convivência, melhorar a relação afetiva entre pais e filhos, entre os casais, ou seja, tempo para se qualificar profissionalmente. Tem muitas vagas no sistema S, do SENAC, do SENAR, do SENAT. Então tem muita oportunidade, tem as escolas técnicas, universidades. Eu falei com o ministro da Educação, talvez vai ter que ter a formação de alternância. Um dia no trabalho, um dia na escola. Nós vamos viver uma grande mudança democrática, melhorar a saúde mental do trabalhador que está pedindo socorro, porque hoje são mais de 500 mil afastamentos por ano. Nós estamos vivendo uma pandemia, pós a pandemia Covid-19, de doença mental. Isso é fundamental. Tempo, jornada e carga justa, humanizada de trabalho, vai fazer esse Brasil ser mais justo, combater a desigualdade, porque o maior patrimônio de uma nação são a sua gente, seu povo. O maior ativo de uma empresa não são as máquinas, são os seres humanos, são os trabalhadores. E nós vamos melhorar muito essa qualidade de vida com essa mudança. É uma mudança muito importante. E a economia está preparada, a economia está madura, o país está maduro. É possível implementar essa escala a cada esse ano, né? Após a promulgação da emenda constitucional, que eu tenho muita alegria de ter sido autor, e é a minha proposição que vai ser promulgada de 2019, é muita alegria, porque eu tenho certeza, estou convicto, que será uma política de ganha-ganha. Toda a sociedade brasileira vai ganhar. Os efeitos colaterais, os efeitos diretos, serão extremamente positivos, inclusive nas contas públicas, porque nós vamos formalizar mais e vai ajudar no maior déficit do país, que é o déficit previdenciário. Por isso, estou muito convicto da importância desta mudança constitucional, inclusive no equilíbrio das contas, que vão ajudar, inclusive, a reduzir as taxas de juros, porque a questão do juro tem problemas estruturantes. E um deles é o déficit nominal do país, provocado pelo déficit da Previdência, e que o melhor caminho é você formalizar. E tem 30% dos trabalhadores informais do Brasil. O Brasil está em pleno emprego com o governo Lula, mas tem 36% dos trabalhadores informais. Eles topam formalizar pelo menos 30% se a jornada, a escala for humana e mais justa. Essa 6x1 já pegou, está na boca do povo, está nas ruas, está nas comunidades, está no coração da juventude, está num pai de família, está no coração das mulheres que são vítimas, porque tem dupla aí dentro do jornal de trabalho, numa sociedade lamentavelmente, estruturalmente machista. Por isso, essa medida é muito importante.
Deputado Reginaldo Lopes, a proposta, né, que prevê, dobrou os dias de folga, serão 2 dias de folga, diz que um dos dias será preferencialmente ao domingo. Isso quer dizer que não é obrigatório, não é isso? Essa escala vai ser acertada entre o empregado e o empregador, não é isso?
Entre os acordos ou convenções coletivas. Nós queremos fortalecer essa relação laboral com os sindicatos. A Constituição prevê a cada 15 dias um domingo, né? Isso não está alterado. Agora, quando a gente fala que preferencialmente, porque o fato é, não dá para a gente garantir os 2 dias contínuos. Ah, para a maioria vai ser sábado e domingo. Mas você tem atividades econômicas, abre sábado, abre domingo. Então tem que fazer o rodízio ali, né, combinar esse revezamento entre os trabalhadores e as trabalhadoras de uma empresa. Isso aí é simples fazer, qualquer recurso humano faz, inteligência artificial joga lá, sai toda a escala e combinação. O que a lei garante é 2 dias de descanso, não contínuos. Né, principalmente contínuos, mas não contínuos. Ou seja, o trabalhador pode descansar numa segunda, trabalhar no sábado e domingo, pode folgar sábado e domingo, pode trabalhar, folgar numa quarta, trabalhar folgar no domingo, essa combinação, né? Ou seja, aí cada sindicato e relações do dia a dia vão acertar quais serão esses dias de descanso semanal remunerado.
Deputado Reginaldo Lopes, esse projeto tem, essa proposta é uma grande novidade, né? Que é quem ganha mais de R$ 21,00 não terá o controle da jornada. Como é que isso vai funcionar? E o relator havia dito que isso vai ajudar no combate à pejotização. Como é que vai ajudar nesse combate?
Então, todas as reformas que foram feitas era para destruir a segurança social do trabalhador, a previsibilidade. Sempre foi para pejotização. E hoje, se todos querem ter mais segurança jurídica, segurança constitucional nas relações laborais, no mundo do trabalho. Portanto, quem tiver um teto acima de 2,5 vezes o teto do INSS de ganho, que é R$ 21 mil, né, ele está liberado não do descanso. O descanso continua para todos os brasileiros e brasileiras, 2 dias de descanso. O que vai ser combinado é a jornada. Como é que ele vai trabalhar, essa jornada será liberada desde que ela seja aprovada nas convenções e acordos coletivos.
Certo. E como é que ficam os trabalhadores com regime diferenciado, o deputado Reginaldo Lopes?
O regime diferenciado, nós vamos tratar no PL que o governo, o presidente Lula, enviou. Mas, na minha opinião, não muda, não. Não tem extensão de redução de carga horária. O que tem é garantia dos 2 dias de descanso remunerado semanal. Agora, tem carreira que está com 30, tem carreira que está com 36. Nós não fizemos redução automática de jornada semanal de trabalho para as categorias específicas. Para a categoria que estão com 36 horas de trabalho igual ou menor. O nosso exemplo foi para quem está acima dessa jornada. Então, todas as categorias, são 14 categorias com legislações específicas, e tem aí jornadas menor ou igual a 36. A gente diz que isso vai ser tratado no projeto específico, mas, na minha opinião, está resolvido. O acordo de convenção coletiva resolve essas jornadas e essas categorias específicas.
Deputado Reginaldo Lopes, outro ponto é que as pequenas empresas, as chamadas MEIs, poderão ter regras específicas para reduzir o impacto, né, dessa diminuição. Como é que será isso? Que tipo de regras poderão ser aprovadas, por exemplo?
Específicas eles não terão, eles vão seguir a Constituição Federal. Eu, quando apresentei a emenda constitucional, tem gente que falava que poderia ser feito por PL. Eu entendo que não. Se o constituinte colocou teto, que era 44 horas semanais, e o constituinte colocou na Constituição que é um dia de descanso, eu tenho que alterar. O que nós estamos fazendo é mitigação de impactos econômicos. Né? O que é mitigação de impacto econômico? Nós vamos elevar o teto do MEI, do microempreendedor individual, hoje é 80 mil, 81 mil, nós estamos talvez 130 mil, está discutindo, escalonado. E como o MEI pode ter um trabalhador, se o estabelecimento dele abre, tem todos os dias, ou ele, o trabalhador dele trabalha com certeza na escala 6x1, vai ter que trabalhar 5x2. Ou pode trabalhar 12x36. Aí ele precisa de mais um funcionário, concorda? Um dia sim, um dia não. Se ele for aplicar a escala 12x36, que garante na média 2,25 dias de descanso para o trabalhador, ele vai ter que pagar 2 horas extra, porque na média semanal dá 42 horas, e ele vai poder contratar mais um funcionário. Então, é evidente que nós precisamos entender esse empreendedor e permitir que ele contrata, ao invés de um funcionário, ele pode continuar como MEI, tendo 2 funcionários com carteira assinada.
Deputado Reginaldo Lopes, encerrando aqui a nossa entrevista, essa medida ela foi bastante apoiada pelos trabalhadores de um modo geral, criticada no meio empresarial, há várias críticas de uso eleitoral da medida, e, enfim, e outras críticas feitas pela oposição. Como é que o senhor responde essas críticas, finalizando aqui a nossa entrevista?
Depois que eu relatei a reforma tributária, eu dialogo com todos os setores econômicos do nosso país. Eles já precificaram. O empreendedor mesmo, que sabe que o maior ativo da empresa não são só as máquinas, nem os bens de capitais, o maior ativo é gente, são pessoas, seres humanos, apoia a proposta. Tem muitos líderes de associações que não tem mais uma indústria, nem oferta, nem mais um emprego. Porque o que prejudica a empresa é o trabalhador adoecido. Não é o trabalhador saudável. Então, o trabalhador só pediu socorro. Então, essa medida, ela tem efeitos contrários, é positivo. Quem trabalha menos, entrega as suas obrigações operacionais dentro do prazo. No Brasil, parece paradoxal, mas não é. Quem trabalha mais, ganha menos. Então, um cidadão, um trabalhador com a mesma escolaridade, na mesma função, trabalhando 44 horas e 6 por 1, comparado com os que trabalham com 40 horas e na escala 5 por 2, que já tem 2/3 trabalhadores nessa escala 5 por 2, eles ganham a mais do que quem está na 44 horas e 6 por 1, R$ 31.500 com a mesma função, a mesma escolaridade. Então, e por outro lado, quem trabalha menos entrega as obrigações operacionais dentro do prazo. Portanto, terá ganho de produtividade. E toda a economia vai sair fortalecida. É um novo pacto geracional. A juventude pede mais tempo. As mães, os pais pedem mais tempo de convivência com a família. Né? As mulheres são vítimas dessa escala. As grandes vítimas são as mulheres que têm dupla e tripla jornada numa sociedade, lamentavelmente, estruturalmente machista. Portanto, só mudanças positivas. A economia está preparada. O Brasil está preparado, a regra é 40 horas 5 por 2, o que nós estamos legislando são para aqueles que, lamentavelmente, não tiveram força laboral nas convenções coletivas de reduzir e acabar com essa escala 3 por 1, que eu volto a repetir, no século XXI, ela se tornou a escravidão moderna.
Tá certo, eu agradeço muito o deputado Reginaldo Lopes, autor da proposta aprovada ontem, que acaba com a escala 6x1. Muito obrigado, o senhor atendeu a nossa entrevista, mesmo fora do script, e a gente espera contar com a sua participação numa próxima oportunidade. Muito bom dia, obrigado, deputado.
Bom dia, obrigado, e sempre à disposição para uma troca de ideias com o nosso povo, com a nossa gente.
8 horas e 41 minutos, a Câmara também aprovou um projeto que cria incentivos para a indústria nacional de fertilizantes. A repórter Daniela Lessa explica que a intenção é tornar o Brasil menos dependente do mercado externo.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê diversos benefícios tributários, ou seja, descontos no pagamento de impostos para estimular a produção de fertilizantes no Brasil. O projeto cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o Profert, que concede até 10 bilhões de reais em subsídios em 5 anos para fábricas de fertilizantes. Hoje o Brasil importa mais da metade dos fertilizantes e fosfatos utilizados na agricultura, principalmente de países como a Rússia, a China e os Estados Unidos. A proposta, já aprovada pelo Senado, está baseada em renúncia de receitas, ou seja, o governo deixa de cobrar impostos para estimular o setor. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, limita essas desonerações em R$ 2 bilhões por ano e fixa prazo máximo de 5 anos para os benefícios. O projeto beneficia empresas com projetos aprovados pelo Ministério da Agricultura. Além disso, obriga a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais no produto consumido e comercializado no país, começando com 2% ano que vem e chegando a 30% em 10 anos. O argumento é que o Brasil precisa ficar menos dependente do mercado externo. As medidas foram criticadas pelo deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Ele trocou a antiga forma de lidar com um problema que era a desoneração tributária de IPI, COFINS, e ele abandonou essa forma de incentivo para ter uma outra forma de incentivo que, na verdade, é uma reserva de mercado, ou seja, beneficiar poucos indicados. E, além disso, ele se apoia em pilares que nós não concordamos. Por exemplo, a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais. Isso não faz sentido nenhum.
A proposta também permite que o governo federal crie linhas de financiamento a projetos de produção, pesquisa e infraestrutura, o que ficará a cargo do BNDES. De acordo com o relator, Júnior Ferrari, a dependência de fertilizantes de outros países deixa o país vulnerável.
Esse projeto, ele é de suma importância, porque o Brasil, ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E hoje importamos cerca de 85% a 90% dos fertilizantes. Então corremos o risco de falta de alimento no Brasil e no mundo. Daí a importância desse projeto, porque é uma questão econômica, mas muito mais, e principalmente é uma questão de segurança alimentar.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, com benefícios tributários para aumentar a produção nacional, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
8 horas e 44 minutos, vamos dar uma conferida aqui na participação dos nossos internautas no chat do YouTube. O Reginaldo Soares Xavier, de Cidade Tiradentes, São Paulo, parabeniza os parlamentares pela aprovação do fim da jornada de trabalho 6x1 e diz que isso vai significar mais tempo para trabalhadores e trabalhadoras cuidarem da saúde pessoal e dos seus familiares. Temos também manifestações aqui de Nazareno Azevedo, José e de Francisco Erlando Souza. Essa, portanto, é a participação dos internautas no chat do YouTube. Agora, 8 horas e 45 minutos, foi concluída a leitura do relatório que une propostas sobre redução da maioridade penal. Essa proposta vem avançando aqui na Câmara dos Deputados e a repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião na Comissão de Constituição e Justiça, onde esse tema foi discutido.
As três propostas de emenda à Constituição que reduzem a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos avançaram na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator, deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, concluiu a leitura do seu relatório favorável à mudança e foram concedidas vistas aos textos. Os pedidos de vistas pelos deputados permitem que as propostas sejam discutidas e votadas após duas sessões do plenário. Os deputados que se opõem à mudança tentaram barrar o avanço por meio de requerimento de retirada de pauta, mas ele foi rejeitado por 42 votos a 7. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas representam menos de 2% do total de pessoas cumprindo penas.
Quando nós olhamos os indicadores de reincidência no socioeducativo, eles estão em torno de 13%, aqueles que voltam a cometer infrações. Quando nós olhamos para o sistema prisional, que o Supremo já disse que é um estado inconstitucional de coisas, nós vemos que há uma reincidência de quase 50%.
Já o deputado Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, defendeu a redução da idade.
Até diante de vários crimes praticados no nosso país, por adolescentes, infelizmente, delinquentes, que precisam entender que uma vez envolvidos em crime, ele vai pagar por isso. Ele não pode ficar impune.
O deputado Coronel Assis disse que as propostas sobre a redução da maioridade penal são admissíveis perante o regramento jurídico atual. Segundo ele, a Convenção da ONU dos Direitos da Criança veda apenas penas cruéis, degradantes, prisão perpétua ou morte para crimes cometidos por menores de 18 anos. Mas ele retirou de uma das propostas dispositivos que concediam às pessoas maiores de 16 anos direitos como de casar e celebrar contratos, além de tornar o voto obrigatório. O relatório se alinha à proposta feita pelo deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, que fala em responsabilidade penal para maiores de 16 e até 18 anos nas hipóteses de crimes hediondos e outros crimes graves, mas exige uma avaliação individualizada sobre a compreensão do jovem em relação ao crime cometido e assegura a separação entre jovens e adultos durante a execução da pena. Atualmente, jovens maiores de 16 anos que cometem infrações graves cumprem medidas socioeducativas de internação por no máximo 3 anos. Caso as propostas sejam aprovadas na CCJ, elas terão seu mérito analisado por uma comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
8h48, e a Câmara também aprovou ontem mudanças no seguro rural com uso de recursos do orçamento para cobrir prejuízos do produtor. Quem acompanhou a votação foi Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a legislação sobre seguro rural, que protege os produtores contra perdas provocadas por fenômenos climáticos, pragas e quedas do preço. Entre outras medidas, a proposta torna obrigatória a previsão de recursos do orçamento e a participação do governo federal no fundo que vai cobrir os pagamentos. Além disso, torna esse orçamento imune a corte de verbas. A proposta também define que o seguro rural é isento do pagamento de tributos federais, diretos ou indiretos. A obrigação foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
A gente já tem um orçamento que é 92% de despesas obrigatórias e cria-se aqui mais uma despesa obrigatória, e aí a gente vai carimbar ainda mais despesas, por mais que haja feito acordo com o governo para que haja o limite, ainda assim nós estamos positivando, nós estamos colocando na lei que nós teremos uma despesa de caráter continuado obrigatório.
O projeto estabelece que o contrato de seguro rural passa a ser uma das garantias das operações de crédito, ou seja, condiciona benefícios do crédito rural, como juros menores e prazos maiores, à contratação de seguro rural pelo produtor. A proposta dá prazo máximo de 30 dias para que o produtor receba o prêmio pelos prejuízos sofridos. Para isso, os produtores terão que fornecer dados precisos sobre o tamanho da área e a data da colheita, para que a seguradora calcule o valor do prêmio. O projeto, que já tinha sido aprovado pelo Senado, recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária. De acordo com o relator, as mudanças são necessárias para aumentar o uso do seguro rural no país, que hoje cobre menos de 3% da área total da lavoura. Segundo ele, o projeto dá mais previsibilidade e segurança jurídica para o produtor rural. No plenário, o relator foi o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
Nós temos hoje uma baixa cobertura de seguro rural. Daquilo que é a área plantada no nosso Brasil, nesse instante a cobertura de seguro é apenas de 7,8%. Portanto, a tentativa aqui é fazer com que isso se amplie, dando mais segurança, dando mais estabilidade a todos que produzem e que possam cumprir a sua missão, assim com maior segurança jurídica.
O texto altera ainda a gestão do fundo, criado em 2010, que serve como garantia para os riscos do seguro rural. O fundo passa a contar com a participação, com direito a voto, das seguradoras, empresas da cadeia produtiva do agronegócio e cooperativas de produção agropecuária, na proporção do número de cotas adquiridas. O texto aprovado também retira da lei que trata do fundo o limite atual de R$4 bilhões relativo à participação do governo federal como cotista. O projeto que altera a legislação sobre seguro rural voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
8h51, e o ministro da Saúde disse ontem na Câmara que o SUS realizou quase 15 milhões de cirurgias seletivas em 2025, um novo recorde. Mas ele foi questionado pelos deputados sobre a fila de espera nos hospitais. Quem nos conta como é que foi essa audiência é a repórter Emanuele Brasil.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou nesta quarta-feira que o governo bateu o recorde de cirurgias não emergenciais no Sistema Único de Saúde, com a marca de 14,9 milhões de procedimentos em 2025. O balanço foi apresentado em audiência pública na Câmara dos Deputados, que debateu as ações e prioridades da pasta para 2026. Segundo Padilha, o avanço ocorreu porque o programa Agora Tem Especialistas alterou a forma de financiar as unidades de saúde. A nova tabela passou a remunerar os hospitais por um pacote completo de atendimento, pagando de forma conjunta a consulta, o diagnóstico e a operação.
Atingimos já, no final de 2025, o recorde histórico de cirurgias eletivas pelo SUS. Isso é resultado direto da nova tabela do Agora Tem Especialistas, que supera definitivamente a antiga tabela SUS, com procedimentos que chegam a ser 3 vezes maior o valor.
O deputado Dr. Frederico, do PL de Minas Gerais, acusou o Ministério de ocultar o tamanho atual da fila de cirurgias. Ele apontou que no ano passado, o número de pacientes à espera de procedimentos chegou a 1,3 milhão.
E a gente está ao final de maio, ministro Padilha, e não há nenhum dado, nenhuma referência. Esse dado está, vou ser bem franco aqui, escondido.
Padilha negou a ocultação e argumentou que o Brasil nunca teve um painel unificado de filas.
O principal dado a ser acompanhado é o tempo de espera. Nós consolidando agora o tempo de espera, a gente vai passar a ter um painel nacional, um painel em cada estado, um painel municipal, que vai permitir o acompanhamento no tempo de espera.
Durante a audiência, o deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, defendeu socorro financeiro às Santas Casas e hospitais filantrópicos. Para atender ao setor, o ministro pediu o apoio do Congresso para aprovar a proposta que cria uma linha de crédito operada pela Caixa Econômica Federal com juros reduzidos para a renegociação de dívidas das Santas Casas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Agora são 8 horas e 54 minutos e mulheres cobram na Câmara a criminalização da misoginia, vista como base para a alta do feminicídio. Quem informa é José Carlos Oliveira.
Ativistas e gestoras públicas apresentaram números e casos crescentes de feminicídio no Brasil em reforço à aprovação do projeto de lei que torna a misoginia crime inafiançável e imprescritível. O debate ocorreu no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados sobre o texto já aprovado no Senado. A secretária nacional de enfrentamento à violência no Ministério das Mulheres, Estela Bezerra, lembrou que nos 1.568 casos de feminicídio registrados em 2005, 30% das vítimas chegaram a pedir ajuda ao poder público, mas houve falha tanto da segurança pública quanto do sistema de justiça. Nos outros casos, também houve falha da sociedade em geral.
70% das mulheres não encontraram força social e institucional e familiar para poder fazer a ruptura e fazer a denúncia e buscar ajuda. Todas essas mulheres deram indícios que seriam executadas. O feminicídio é uma morte anunciada.
Socióloga e assessora do Ministério da Saúde, Bruna Camilo, disse que apesar das leis Maria da Penha e do feminicídio, o assassinato de mulheres segue em alta. De janeiro a março deste ano, houve 399 casos, o que equivale a um assassinato a cada 5 horas. Bruna ressaltou a necessidade de efetiva responsabilização dos agressores e de ações de educação para desradicalizar meninos e homens violentos.
Muitos desses homens acham que estão cometendo justiça. Muitos desses homens entendem que podem violentar as suas mulheres porque eles têm direito sobre aquele corpo. Então a responsabilização desses agressores é fundamental.
Coordenadora de Modernização Tecnológica do Ministério da Justiça, a perita criminal Beatriz Figueiredo mostrou o avanço da misoginia online por meio de estudo que identificou 137 canais e 105 mil vídeos com disseminação de conteúdo misógino nas redes sociais. Ela acrescentou que 80% desses canais possuem estratégias de monetização e o material teve quase 4 bilhões de visualizações impulsionadas por algoritmo. A maioria dos canais é tocada por homens e influenciadores com ataques, sobretudo a mulheres independentes, feministas e mães solo. Segundo Beatriz, há ódio explícito ou mascarado de humor.
Quanto mais mulheres a gente empodera, mais mulheres saem do ciclo de violência e é aí que elas são mortas. Uma mulher que apanha calada ou que obedece, ela não é morta. A mulher é morta quando ela para de corresponder à expectativa que a sociedade e principalmente aquele homem colocou em cima dela. Então a gente está educando mulheres para sair de um ciclo de violência, mas a gente não está educando os homens para entender que a mulher não é posse. Então o número vai aumentar se a gente não olhar para esse problema de uma forma ampla.
Vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Sandra Lee Bueno, falou da construção cultural desse ódio.
O ódio contra mulheres é uma pedagogia antiga. É socialmente produzido, ele é ensinado, ele é repetido, ele aparece nas piadas, nas humilhações, nas ameaças, no controle do celular, no ciúme apresentado como amor, na vigilância sobre a roupa, no julgamento da sexualidade, no descrédito dado à palavra da vítima, na culpabilização da mulher que denuncia.
A defensora pública Liana Dani contou casos do atendimento diário de mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica, tentativa de feminicídio, tráfico de pessoas, trabalho análogo à escravidão, discriminação racial e abandono institucional. Segundo ela, todos esses casos têm a raiz comum da misoginia. A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirmou que a futura lei vai deixar bem clara a definição de misoginia.
Desigualdade entre homens e mulheres é uma coisa, ter uma diferença política entre homens e mulheres é uma coisa, misoginia é o ódio às mulheres que as inferioriza, que as animaliza, que desumaniza, que objetifica as mulheres e que faz com que as mulheres sejam submetidas a crimes cotidianos.
A coordenadora do grupo de trabalho, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, anunciou que a próxima audiência vai debater aspectos jurídicos da criminalização da misoginia e será a última antes da apresentação do relatório final. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Às 8 horas e 58 minutos, nós encerramos mais uma edição do Painel Eletrônico, que teve a apresentação de Mauro Ticherini, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Petrônio Lopes e Noé de Jesus. O diretor de imagem é Glaucio Branquinho, a edição é de Márcio Aquiles Sardi, diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, diretora da TV Câmara, Daniela Gerson André, diretor de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo, secretário de comunicação, deputado Max Beltrão, secretário de mídias digitais, deputado Guilherme Uchoa. O Painel Eletrônico volta amanhã às 8 horas da manhã. Até lá e tenha um bom dia.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
O Prosa Rural desta semana vai falar com vocês sobre os sistemas agroflorestais. Os SAFs, como são chamados, são modelos de produção que combinam o cultivo de árvores junto com outras espécies, como plantas de lavoura, hortaliças, forrageiras e também espécies frutíferas em uma mesma área. São sistemas de produção mais sustentáveis que conservam o solo e promovem maior retenção de água, ajudando os produtores no enfrentamento aos desafios das mudanças climáticas, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos. Esses modelos de produção também trazem benefícios econômicos para os produtores, já que permitem plantios variados em uma mesma área, com produção e comercialização em diversos períodos ao longo do ano. Fique ligado, o Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
O Prosa Rural, todo sábado e domingo, às 7 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara 90.3.
Muito bom dia, tá entrando no ar o programa Saber.
A partir de agora, a Rádio Câmara de Vitória da Conquista traz até você o programa Saber. Conhecimento, cultura, entretenimento, notícias, curiosidades, Programa Saber, um tributo ao patrimônio do rádio conquistense.
Muito bom dia para você que tá ligado aqui na Rádio Câmara 90.3. Seja sempre bem-vindo. O Programa Saber tá no ar até às 10 da manhã. E eu te faço companhia, eu sou o Maciel Júnior. Muito prazer, para quem não me conhece. Mas muito bom dia mesmo. Uma programação de qualidade, com informação, aqui na sua Rádio Câmara. Acompanhe também os demais programas aqui produzidos pela Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, os programas jornalísticos, o Fala Conquista, o Bom Dia Cidade e tantos outros aqui, o Conquista Tua. Então, tantos outros programas na programação da Rádio Câmara 90.3, trazendo muita informação, informação de qualidade para você que está ligado aqui na Rádio Câmara. Bom, a temperatura hoje, neste momento, 20 graus, a sensação térmica em 20 graus. Com ventos de 5 km por hora. Ventos de 5 km por hora. Nós temos aí uma previsão para hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. A temperatura variando entre 17 e 23 graus. Com a sensação térmica variando entre 17 e 20 graus. Sem probabilidade de chuva. O nascer do sol aconteceu às 6 da manhã e o pôr do sol será às 17 horas e 20 minutos. Para amanhã em Vitória da Conquista, amanhã é sexta-feira, sextou, hein, pai? Amanhã será parecido como hoje, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Temperatura variando entre 17 e 22 graus amanhã aqui em Vitória da Conquista. Hoje, dia 28 de maio... No Brasil, é comemorado aí o aniversário de emancipação política de Machadinho, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, aniversário também no município de Valinhos, conhecida Valinhos. Aqui na Bahia, aniversário de Senhor do Bonfim. Eita, Senhor do Bonfim, um abraço à turma aí. E nasceu o Senhor do Bonfim, que está aqui em Vitória da Conquista, em toda a região. Um abraço a todos vocês, Senhor do Bonfim. Criação do município de Corumbaia, aliás, Corumbaíba. Em Goiás, isso, então esses são os eventos deste dia 28 de maio do ano de 2026. Muito bom dia para você que está ligado aqui na Rádio Câmara, tem uma ótima quinta-feira. Vamos começar o nosso programa Saber trazendo o forró do bom. É, a programação da Rádio Câmara também trazendo os módulos de forró. Pra você entrando no clima, segunda-feira já é junho, meu povo, chegando o mês de junho.
Forró do bom na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
Abraço gostoso de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer quando estou com você. Tô nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar. Feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer quando estou com você. Tô nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu. Saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso e passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer quando estou com você, tô nos braços da paz.
Vou embalar meu sonho pra quando nosso amor luzir. Vou calar meus olhos enquanto a tua voz dormir. Na sombra desse verso meu, fecundo bem querer, e o cheiro das estrelas vai estar onde estiver você, iluminando toda a minha vida, perfumando todo o meu viver. Silêncios e zumbidos já não consigo ouvir. Longe de ti, teu amor de lua, vinho tão atroz, estrada longa e nua, a calar a minha voz. Quantos sóis terei que ver no céu pra que eu um dia seja nós? Quantos sóis terei que ver no céu pra que eu um dia seja nós? Teu amor de lua, vinho tão atroz, estrada longa e nua, a calar a minha voz. Quantos sóis terei que ver no céu, pra que eu um dia seja nós? Quantos sóis terei que ver no céu pra que eu um dia seja nós?
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Você sabe qual a diferença do rodeio pra vaquejada? Sabe não? Então preste atenção que Adelmário Coelho vai lhe ensinar. A diferença do rodeio pra vaquejada, duas festas animadas de folclore e tradição. Na vaquejada o pinhão derruba o boi, mas no rodeio é o boi que bota o pinhão no chão. Ainda tem a torcida organizada
organizada e o loco toda fachada grita:
segura, pião!
Vem nordestinos, representa a sua gente, canta um forró diferente misturando o baneirão. E aí? Aí começa um pega-pega, um beija-beija, um gostinho de cerveja misturado com batom. Pega fogo no calor da madrugada, gente de boca colada, dançando e achando bom. Aí começa um pega-pega, um beija-beija, um gostinho de cerveja misturado com batom. Pega fogo no calor da madrugada, gente de boca colada, dançando e achando bom. Diferença do rodeio pra vaquejada, duas festas animadas de folclore e tradição. Na vaquejada o peão derruba o boi, mas no rodeio é o boi que bota o peão no chão. Ainda tem a torcida organizada e o loco toda fachada grita:
segura, peão!
Vem nordestinos, representa a sua gente, canta um forró diferente misturando o vaneirão. Aí começa o pega-pega, um beija-beija, um gostinho de cerveja misturado com batom. Pega fogo no calor da madrugada, gente de boca colada, dançando e achando bom. Aí começa o pega-pega, um beija-beija, um gostinho de cerveja misturado com batom. Pega fogo no calor da madrugada, gente de boca colada, dançando e achando bom. Diferença do rodeio pra vaquejada, duas festas animadas de folclore e tradição. Na vaquejada o peão derruba o boi, mas no rodeio é o boi que bota o peão no chão. Ainda tem a torcida organizada e o loco toda fachada grita:
segura, peão!
Vem nordestinos, representa a sua gente, canta um forró diferente misturando o baneirão. E aí? Aí começa um pega-pega, um beija-beija, um gostinho de cerveja misturado com batom. Pega fogo no calor da madrugada, gente de boca colada, dançando e achando bom. Aí começa o pega-pega, um beija-beija, um gostinho de cerveja misturado com batom. Pega fogo no calor da madrugada, gente de boca colada, dançando e achando bom. Aí começa o pega-pega, um beija-beija, um gostinho de cerveja misturado com batom.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
E tu me forró! Vem com Betão e Bão! Forrozinho do Betão! O forró mais charmoso do Brasil! Tá na